Boa tarde, estamos em visão de jogo. Dos três candidatos ao título, o Porto foi o primeiro a escorregar. Os Dragões empataram na Madeira, frente ao Marítimo. José Manuel Ribeiro, espero que as férias tenham sido boas. Já agora também aqui uma palavra para o João Nuno Coelho, que esteve connosco nos dois primeiros programas desta época. Agora regressa o José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Zé, o que é que está a falhar na equipa de Sérgio Conceição, que já esteve perto de empatar na segunda jornada em Famalicão e agora empatou mesmo uma bola nos barreiros frente ao Marítimo?
Sim, entretanto, um agradecimento ao João Nuno, né, por não ter feito bullying ao Luís. Foram duas semanas de descanso para ti. Eu acho que o Porto mantém a grande dificuldade do ano passado, que é uma tendência para uma falha catastrófica, mesmo que o jogo tenha sido impecável, para uma falha catastrófica defensiva. Aconteceu com o Famalicão, aconteceu outra vez no jogo de ontem, que não tem especificamente a ver com o adversário ou não. Acho que é de um ano para esta parte, parece-me que o Porto passou um pouco o limite do risco e não conseguiu voltar a equilibrar-se. Tem a ver com os jogadores, mas também tem a ver com uma estratégia diferente. Lembro que desde do Danilo não voltou a haver, por exemplo, o trinco clássico, não é? É um sistema de duplo pivô um bocadinho mais permeável, que exige uma compensação um pouco mais atenta.
E é isso que desequilibra a equipa?
Acho que é tudo, sim. E os jogadores também, não é? Porque, quer dizer, também não se pode exigir ao João Mário que seja já um super defesa, não é? Por exemplo, para além do problema que há na esquerda...
Ontem o Zaidu nem no banco esteve.
Vamos saber uma coisa. Essa parte eu acho natural. Eu acho natural quando um jogador erra. Eu leio coisas que depois fico um bocado confuso com o que leio. Se o jogador erra, não é? É normal que sinta esse erro, não é? De alguma maneira. Ficando fora dos convocados, saindo do 11, levando nas orelhas, se calhar. É normal. É a coisa mais normal do mundo, como acontece numa redação com um jornalista que comete um erro, não é? Tu tens que gerir a tua equipa. Agora imagina que um teu jornalista a cobrir um jogo agora cometeu uma falha grave. Tu, se calhar, no próximo jogo, tu vais ter ali uma dúvida sobre ele, não é? Até podes não ter, até podes resolver insistir nele com confiança, ou podes ter outro pensamento. Acho que isso é perfeitamente normal. E acho que justifica, porque de facto o erro do Zaidu na semana passada é um bocado disparatado, não é? E faz algum sentido. Mas acho que tem muito a ver com o conjunto das coisas, com os jogadores que estão em causa, com uma mudança de estratégia no Futebol Clube do Porto. E depois também, neste caso, com um adversário muito particular que até psicologicamente é especial para o Porto e tem sido sempre muito difícil. E acho que também contribuiu.
Luís, jogou Marcano, lateral esquerdo, numa defesa A4, mas com o Marcano, um central adaptado a lateral esquerdo. O Wendel ainda não foi opção, o jogador contratado ao Bayer Leverkusen. Pode este jogador vir ajudar o Porto a não ter estes erros defensivos? Pode passar também por aí, pela entrada de um lateral esquerdo de outra qualidade?
Sim, eu penso que sim, pode, que vendo ele sendo um jogador de qualidade, como o Porto não tem neste momento de forma indiscutível para o lugar lateral esquerdo, acho que pode ser uma boa solução, embora devo dizer que também esqueces daqui na equação a hipótese do Manafá ter jogado ontem, esteve no banco, não é? Como lateral esquerdo. Era uma possibilidade, tinha jogado também em Famalicão até à entrada
do
Zaidu. Portanto, a questão da opção ontem do Sérgio Conceição pelo Marcano é mais uma forma de ele declarar aquilo que ele considera indispensável para a contratação do Porto, que é um lateral esquerdo. Já tem o Wendel, não podia jogar e, portanto, não reconheceu, enfim, talvez na linha de pensamento que o Zé referia em relação à avaliação do Zaidu, eu deixar cair neste jogo, mas também deixar cair o Manafá. portanto, que poderia ser uma aposta e talvez até pudesse ser útil no jogo de ontem.
Mas também foi levemente criticado
Foi claramente criticado também, não é? De forma clara. Aliás, se calhar até cometeu erros mais graves o Manafá do que o Zaidu no jogo de Famalicão, só que o Manafá fazer um passe junto à linha para dentro da área, quase que isolava o jogador do Famalicão, não deu o golo. O Zaidu falhar um passe a 70 metros da baliza acabou por dar golo, né? Portanto, se calhar depois as consequências dos erros também tornam os erros maiores ou menores, quando os erros se calhar até são maiores à partida. As consequências, claro.
Mas todos sabemos também que estes jogadores não estão ao nível de Alex Telles, de Alexandro, de Éder Militão.
Vamos agora aqui resgatar.
Estes jogadores não estão a esse nível.
João, acho que não é...
Isto não é novidade para ninguém, não é?
Não sei. Eu acho que não é agora... Aconselhava resgatar do início da época 2001, 2002, a nossa discussão do início da época 2020, 2021, senão...
Mas posso dar o braço a torcer também, não é problema, não é?
Não, não é questão de dar o braço a torcer, nós fazemos as nossas análises, não temos de, como é evidente.
Mas sinceramente, o Zaidu, para mim, fracassou muito mais onde eu não esperava que ele fracassasse, que foi defensivamente, onde eu esperava que até fosse mais fácil para ele.
Tu estás a falar de um jogador que jogou os oitavos de final da Champions com os Juventus e os quartos de final com o Chelsea.
É verdade, e fez bons jogos.
E fez bons jogos, porque um erro ali no Chelsea de antecipação a um lance, de resto fez um bom jogo com os Juventus.
É verdade, é verdade.
Portanto, é o que eu disse, aliás, por acaso a semana passada também tinha oportunidade de escrever sobre isso, que acho que o jogador tem qualidades e tem defeitos, talvez mais uns do que outros, mas é um jogador, acho, útil de plantel. Agora, de repente, quiseram fazer dele um jogador de 11 de forma indiscutível.
E muito assim, depressa, demasiado depressa. Não é?
Demasiado depressa, sobretudo até pelas referências anteriores que existiam. Mas penso que esse assunto já deu o que tinha a dar, penso que não há muito a acrescentar em relação a ele. Agora, a opção por Marcano, sim, essa coloca um pouco ali em evidente aquilo que Sérgio Conceição pensa dos laterais que tem neste momento para jogar no lado esquerdo. Aliás, durante o jogo chegou a jogar também o João Mário, na parte final, o Fábio Vieira também encostou um pouco, mas naquele momento também talvez de algum caos dos últimos 20 minutos. E esses últimos 20 minutos, de facto, foram algum caos. Eu já tinha aqui repetido muitas vezes que a questão das 5 substituições acaba por tornar os treinadores piores, na minha opinião. Acho que o Porto não tinha necessidade de fazer 5 substituições naqueles últimos 20 minutos.
É uma tentação.
É uma tentação irresistível, porque, sobretudo quando estás a perder um jogo, neste caso empatado, e tens que o ganhar, se tens mais jogadores para meter avançados, tu não vais ficar depois a pensar que poderia ter metido mais o Francisco Conceição, que foi o último que entrou, poderia não ter metido. Bah, depois ficas logo a pensar sempre nesse, e portanto, e já não ficas a pensar nisso. Só que acho que retirou à equipa um pouco mais de cabeça, mais de pensamento. Eu penso que o jogo de ontem fica muito marcado por uma coisa que eu acho fundamental no Porto. Que é o rendimento menor do Otávio, não é? E acho que aí o Marítimo teve algum mérito, porque havia exatamente uma ideia de marcar o Otávio, de impedir que o Otávio viesse para dentro, da direita para dentro, e pegasse na bola à vontade. Isso foi claramente a zona de marcação individual ao jogador, não de um jogador destacado para marcar a ele, mas aquele jogador que estava naquela zona tinham de facto que não deixar o Otávio mexer-se. E a verdade é que o Otávio não apareceu no jogo, não aparecendo o Otávio, não aparece o melhor Porto, até a nível do último passe. E quando o Sérgio desiste do Otávio, tira o Otávio a 20 minutos do fim, a equipa entra num caos ofensivo, numa ânsia de chegar à frente, de criar oportunidades, que até tira discernimento defensivo. Atenção, o discernimento ofensivo, naquele momento, podia existir na mesma, o caudal era tanto que o Porto podia ter marcado. Agora, defensivamente, perdeu um pouco de disciplina e até podia ter sofrido o segundo golo do Marítimo, que seria mais estranho em face daquilo que estava a ser o jogo.
Estava a falar daquele lance em que a bola vai ao poste?
Sim, a bola vai ao poste, mas mais do que a bola ir ao poste, porque podia tirar ao lado, é o contra-ataque que o Porto sofre e tem sofrido.
E que é o grande problema neste momento. Não é?
Sim, já sofreu em Famalicão, sofreu outra vez com o Marítimo. Agora, também deixa-me destacar, em relação ao jogo de ontem, o Marítimo saiu bem para o contra-ataque. É um grande golo do Chadas, também destacar isso. É um golo fantástico de um miúdo que teve problemas de afirmação no Braga. Ele próprio reconheceu ontem no fim, na flash interview, quando lhe perguntaram qual é o ponto da situação da tua carreira. Eu quero relançar a minha carreira. Porque em Braga acabaram por duvidar dele. Depois esteve na Bélgica, no Moscou, com o Jorge Simões, a divisão. E agora no Marítimo, que não é um clube fácil para ele relançar a carreira, não é? Até pela forma de jogar, pelo todo o entorno. Mas fez um grande golo e pode vir a tempo. Estamos a falar de um miúdo ainda, não é? 23 anos, não é? O Fechadas.
Sim, 23 não é? Ou 24. Não tenho agora, portanto, aqui bem presente, mas é
sim.
Dentro disso.
E, portanto, nesse sentido, também há algum mérito do Marítimo na forma como defendeu. Sabemos como o Marítimo joga. Acho que tem um bom central. O Léo Andrade, já o referi à época passada, acho que é um central que pode aspirar a coisas maiores. O Zainadino é um tronco, né, que tira tudo. E ao Porto faltou, de facto, algum discernimento no meio-campo para entregar o último passo. Acho que o Sérgio acaba por mexer muito. Meteu três extremos, meteu o Corona, meteu o PP, meteu
Francisco.
O Francisco Conceição na parte final, que agitou bem, não é? Ao jeito dele, e quase cavava aquele penalti. Meteu também o Fábio Vieira para tentar pegar outra vez no jogo, meteu o Evanilson, tirou o Taremi. Portanto, houve ali muitas mexidas que eu acho que até confundiu mais a equipa do Porto do que o Marítimo. E o empate acaba por, na sequência disto tudo, e claro que também há depois no meio disto tudo a moldura do relevado inenarrável que está no Marítimo neste momento, como é lógico que condiciona muito a forma de jogar do Porto, mais do que a forma de jogar do Marítimo, isso é evidente. Qualquer equipa que queira jogar, não é? Em termos de bola de posse e circulação, fica condicionada por um relevado daqueles.
Como é que a Liga aprova um relevado destes?
Não sei, eu penso que já deixou de aprovar, né? Já está interditado o campo, não é?
Tem duas notas negativas.
Já está interditado hoje, já está interditado.
Sim, mas já aconteceu antes, já esteve interditado antes, já foram proibidos os treinos no relvado, já houve... A questão é que já estamos aqui a falar de um processo com talvez 2 anos, não é?
Sim, aliás, eu acho é incrível porque o único treinador que teve no Marítimo que eu ouvia queixar-se daquela situação era o Zé Gomes. Talvez até pela forma de ele jogar, né? Não sei. O Zé Gomes queixava-se muito e ele próprio acabava a dizer que o relvado era uma vergonha. O treinador do Marítimo, portanto. Foi o único que, de facto, claramente se manifestava contra aquilo e que não podia jogar como queria devido ao relvado. Todos os outros treinadores, concordando ou não concordando, enfim, acabam por ver naquele relvado, muitas vezes, não digo uma arma...
Um aliado?
Mas torna-se uma arma, torna-se um aliado muitas vezes, sobretudo em jogos em que claramente percebes que o adversário é superior em termos de posse de bola e circulação, e para aquilo que o Marítimo também é forte, que é uma equipa a explorar bolas paradas e livros laterais, e portanto, agora eu acho que o Marítimo tem jogadores nesta altura, pela qualidade que tem, o André Vidigal, um miúdo que eu adoro também ver jogar, o Chadas, portanto, são jogadores que merecem outro tipo de relevado. Eu não, como é evidente, não sou especialista em relevados, não posso fazer uma análise, como é lógico, muito, muito avalizada do que se passa.
Mas conseguimos ver quando é que um relevado não está bom.
Não, e também me surpreende, a sério, sinceramente. E vou muitas vezes à Madeira e eu e tu também, todos nós vamos fazer jogos e sempre bem recebidos. Mas, no jogo com o Braga, que foi há 2 semanas, o relevado não estava, aparentemente, não estava neste estado.
Deixa-me dizer que o presidente da SAD do Marítimo, Carlos Pereira, já reagiu à TSF sobre esta questão e fala também sobre o tempo que neste momento se faz sentir na Madeira, muito calor, uma temperatura que ele diz que não é vulgar, acima dos 30 graus na Madeira, criou um efeito de estufa e que isso também prejudicou
o estado do
relevado.
O efeito de estufa então, tem sido algo reincidente, não é? Na Madeira e no estado dos Barreiros nos últimos 3 anos, de uma forma que eu acho que ultrapassa a lógica da explicação, sinceramente. E, portanto, te perguntavas como é que a Liga autoriza, a Liga faz a sua vistoria, terá feito numa altura em que o relvado estaria melhor, o relvado piorou e está interditado neste momento.
José Manuel, qual é a tua opinião sobre esta questão do relvado do estado dos Barreiros?
Acho que alguma coisa, primeiro, acho que alguma coisa no sistema de avaliação falha, porque não é a primeira vez que estas interdições aparecem depois do estrago feito, não é? Já aconteceu com o Jamor o ano passado, exatamente assim, também foi um jogo lamentável do ponto de vista do relevado, e logo no jogo a seguir houve a interdição. Portanto, há aqui um atraso, não é? Era melhor que houvesse uma capacidade de prever estas situações, mais do que resolvê-las a posteriori, quando já não há nada a fazer, quando já tivemos um jogo, não digo estragado, também porque as equipas têm que ser capazes de jogar em várias condições.
Sim, sem dúvida, que isso é sobredimensionado sempre, se a equipa dita grande ou superior empata o jogo, claro. É por isso que eu quis chamar à colação.
O Carlos Pereira também fala sobre isso, que isto só teve este destaque todo, pela forma como o Sérgio Conceição depois reagiu ao empate.
Sim, mas já tivemos vários treinadores de equipas pequenas a falar sobre o
jogo. E o Sérgio Conceição já tinha falado vezes antes do jogo até. Não, por isso é que eu chamei à colação o Zé Gomes, foi treinador do Marítimo, não é? E esteve lá durante bastante tempo e queria jogar bem, e conhecemos como é que jogam as equipas do Zé Gomes e como ele se lamentava o estado do relvado. Por isso é que eu falei no Zé Gomes e no Sérgio Conceição, que empatou o jogo ontem.
Uhum. Mas estavas a dizer, Zé?
Não, que já tivemos vários treinadores de equipas mais pequenas que a fazer exatamente o mesmo tipo de queixas, mas o que me parece é que aqui há qualquer coisa no sistema que tem que ser melhorado. para garantir que estas, para garantir antes das situações que elas sucedam. E mais, eu acho que é um caminho que a Liga tem que ter, não é? Não só no que diz respeito aos relevados, mas a tudo o que diz respeito à qualidade do espetáculo. A Liga tem que dar estas garantias. Aliás, é engraçado porque o próprio diretor-geral escreveu esta semana sobre isso no Jornal de Notícias, exatamente sobre a necessidade de garantir a qualidade dos relevados. Portanto, há essa noção. Se calhar é preciso afinar um pouco melhor o sistema, porque claramente não está a resultar. Não é? A partir do momento em que um jogo deste aconteceu, não é a priori a posteriori que se vai multar. Não é? É como numa estrada, depois de haver outro apelamento, é que nós vamos pôr os limites de velocidade. Não é assim, tem que acontecer antes.
Luís, voltando ao reforço do Porto, o que é que os adeptos do Porto podem esperar deste jogador brasileiro que chega do Bayer Leverkusen?
Então, um jogador que vem já de uma dimensão competitiva muito superior àquelas que chegaram os jogadores como o Manafá ou como o Zaidu. Portanto, em relação àquilo que é... Eu não gosto muito de entrar no mito do jogador experiente, não é isso, mas é um jogador que, enfim, já tem um nível competitivo e de experiência competitiva num determinado nível de campeonatos que permite chegar aqui ao Porto e jogar sem problemas. Não é um jogador muito rigoroso a defender, é mais forte a atacar e, portanto, entra nessa dinâmica ofensiva do Porto. Eu acho que é um jogador... Enfim, tu às vezes perguntas-me isso, eu não gosto de responder, que enfim, é um jogador mais parecido, né? Se lembrar de Layune, por exemplo, né? Que o Porto teve, que acho que foi um bom lateral, que jogava nos dois lados até.
Este também pode jogar nos dois lados?
Não, estou a dizer o tipo de estilo de jogador,
ah,
né?
Okay.
Que o Layune, enfim, de facto foi um dos melhores laterais que o Porto teve nessa situação de ter rendimentos muito similares, direita e esquerda. E este jogador, eu penso que a contratação acaba por ser claramente, né, acelerada na semana que passou, né? Depois do acontecimento de Famalicão. Claro que o Porto já teria referenciado, mas enfim, mas é um jogador que todo o mercado internacional conhece, né? E portanto acho que é um jogador que, em condições normais, será titulado do Porto neste momento. Depois não tiver marcado, mas a regressar mais de um ano depois para jogar lateral esquerdo, claro que sim, que Wendel será titular no Porto. Né?
Deixa-me só dizer, antes de virarmos aqui a página para falarmos do Benfica, que vem a seguir aqui no nosso alinhamento, que Bruno Chadas tem de facto 23 anos, faz 24 em dezembro.
Começou a jogar muito cedo no Braga, uma qualidade enorme, depois foi vendido. Agora sim já, mas é um jogador, é um miúdo que tem que relançar a carreira, porque tem muita qualidade.
O Benfica passou em Barcelos, esperava-se um jogo difícil, e foi um jogo difícil para o Benfica, um jogo entre a eliminatória europeia com o PSV Eindhoven do play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas o Benfica a dar uma boa resposta, Jorge Jesus a mexer outra vez muito na equipa, a exceção dos centrais e do guarda-redes, e Aramchuk também, surpreendeu-me a titularidade de Aramchuk, pensei que ele ia colocar a poupar Aramchuk para o jogo de Eindhoven e não, colocou de início com Gonçalo Ramos. Eu pensei que ele ia apostar em Gonçalo Ramos e uma outra solução na frente, mas não, apostou em Aramchuk. Não é que tenha feito um grande jogo o internacional ucraniano, mas o Benfica acabou por justificar amplamente o triunfo em Barcelos.
Acho que o Benfica acaba por ter só, tendo vários avançados, acaba por ter escolhas muito limitadas neste momento, entre os jogadores que estão a chegar e que ainda não dão garantias, e os outros que mal começaram a treinar. Portanto, há aqui um problema de disponibilidade, não é? E se calhar é mesmo o Aramchuk, é mesmo o jogador que neste momento está mais pronto a jogar.
Teria a hipótese Carlos Vinícius para
Sim, mas
jogar.
Já percebemos que o Vinícius não conta, não é? Que não entra nas contas do Jesus. Portanto, acaba por ser a única escolha possível, digamos. Menos do que isso seria tirar ao Benfica a possibilidade. Por exemplo, jogar só o Gonçalo Ramos seria tirar ao Benfica a possibilidade. E acho que não faria sentido. Os jogos dos grandes foram todos muito parecidos em termos daquilo que eles permitiram aos adversários. Sendo que o mais amarrado, aquele em que o adversário mais contido foi o Belenenses. Foi um jogo muito parecido, o Sporting Belenenses, foi um jogo muito parecido em termos do que o Belenenses fez com o Porto Belenenses, ou seja, o Belenenses quase não existiu, conseguiu pouquíssimo.
Está com muitos problemas o Belenenses.
E o Gil Vicente foi a melhor equipa, a equipa mais de todas, do Marítimo, até mesmo do Moreirense, com o Braga, foi a equipa que me pareceu mais sólida, mais bem pensada.
Talvez a mais defensiva. Não?
Contra o Benfica, também, acho que fazia algum sentido. pareceu uma melhor delas todas. O Marítimo não
também
podemos...
sofreu uma contrariedade, foi a lesão do ponta de lança Fran Navarro no aquecimento.
É verdade. E é uma equipa também um pouco alterada em relação às bases que tinha o ano passado, que aliás é uma coisa que nós nos esquecemos nestas alturas. Ao contrário do que aconteceu ano passado, os grandes estão muito consolidados, os três. Não é? Que até o Braga menos um pouco, mas estão todos muito consolidados. Mas, por exemplo, o Belenenses mudou muitíssimo em relação ao 11 ano passado, perdeu os jogadores.
Perdeu mais um esta semana, o Cacierra.
Esta semana, o próprio Gil Vicente perdeu os jogadores. Portanto, há aqui equipas que claramente estão a começar a época mancas e que também têm facilitado um pouco a vida aos grandes, mas isto pode mudar rapidamente num par de semana.
Oh, Luís, o Jorge Jesus não abdica, é dos três centrais. Só no jogo, penso que com o Arouca, no Estádio da Luz, é que deixou de fora o Lucas Veríssimo e jogou com dois centrais, com Otamendi e com Morato, penso, no jogo com o Arouca. Mas agora, Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato. Não tem de Vertonghen, naturalmente.
Sim, é a opção dele. Eu penso que este jogo tem várias nuances interessantes. Quando estava a falar de um Gil Vicente defensivo, falei mais quando olhei para aqueles últimos 25 minutos. E aliás, a semana passada elogiei aqui o Ricardo Soares em relação à forma de jogar das suas equipas, consistentes, coesas. A segunda parte estava a ser sufocada. Houve ali um momento em que saiu em contra-ataque com o Murilo até se isolou pela esquerda. Mais uma boa defesa do Laco Dimos. E eu imaginei que ali o Gil ia tentar... Agora, aproveitando o adiantamento do Benfica, também ter ali um pouco de orelhas em pé para o contra-ataque. Não, passado dois minutos, tirou o Fujimoto, que é um bom jogador que eles têm no meio-campo.
O japonês?
Sim.
Bom remate.
E é um bom remate, inclusive, e sai bem com a bola, é atrevido. E mete um terceiro central, o Ackman. E, portanto, faltava ainda 25 minutos para acabar o jogo, mais os descontos. Portanto, teria que aguentar aquele tempo todo em bloco baixo. Portanto, eu acho que podia ter perdido de forma diferente. Pelo menos perdido, ganhando alguma coisa para os jogos seguintes. É só por isso que refiro isso. Depois de ter elogiado o Ricardo Soares, acho que neste jogo escolheu perder de uma forma que eu acho que não ganha nada para os jogos seguintes. Agora, essa questão dos três centrais do Benfica, eu estando a ver o jogo, e percebendo essa dimensão tática de que este sistema pode dar na forma de jogar contra adversários ditos mais fortes ou com outro tipo de argumentos ofensivos, eu acho que contra adversários como estes, de bloco mais baixo e que jogam atrás e o Benfica tem a bola a maior parte do tempo, deixa-me algumas dúvidas durante muito tempo se é o melhor sistema para ultrapassar o adversário.
Mas o Ruben Amorim também nunca abdica disso.
Diferente. Não, o sistema é o mesmo, as dinâmicas, o modelo é diferente. Não, é completamente diferente. Não há comparação possível entre a forma de jogar do modelo do Ruben em relação ao do Benfica. Mas isso seria um debate um pouco mais alargado. Deixa-me singir aqui ao Benfica em particular. Porque tendo que alargar o jogo, não é? Portanto, quando jogas contra uma equipa adversária, como disse, o campo vai reduzindo em termos de comprimento, porque faltam só 30 metros para chegar à baliza, ou menos, mas a largura é a mesma, portanto, tens que aproveitar a largura ao máximo. E aí os extremos são importantes, ter jogadores bem abertos nas faixas, capacidade também de um jogo interior forte, circular a bola por trás e por trás, dentro, fora, e acho que o Benfica perde um pouco isso, porque fica dependente, sobretudo, dos laterais para ganhar profundidade e largura nos flancos e na zona central, depois junta muitos jogadores com missões que se sobreponham umas às outras. E por isso, vendo este jogo, da maior parte do tempo da segunda parte, imaginei mais um Benfica num 4-4-2, como é que é a marca do Jesus, um 4-1-3-2, pudesse ser algo mais interessante e capaz para desmontar a defesa do Gil. Mas o Gil naquela altura estava em 30 metros, a pressão foi tanta que acabou por fazer o golo, ali nos ressaltos, depois de tantas bolas já quase entrarem.
Dois golos de duas defesas.
Sim, duas defesas, porque estava lá a equipa toda, portanto aquilo só faltava algo. Só não podia marcar o guarda-redes, não é? Porque era o único jogador que não estava dentro da área. Agora, o que eu acho é que este sistema, neste tipo de jogos, não dá muitas soluções. Dá-te um caudal ofensivo com muitos jogadores enfiados lá dentro, nos últimos 30 metros, mas não está uma circulação de bola muito clara, sobretudo na relação entre, como eu gosto de falar, entre a faixa e a zona central. Pelo que esse sistema pode ser interessante, e acho que, se calhar vais falar logo a seguir, a contratação deste jogador que o Benfica tem agora, do Radonjić, tem muito a ver com este tipo de sistema. Porque é um jogador para jogar no corredor direito, fazê-lo todo.
Corredor direito ou corredor esquerdo?
Mais direito. Eu acho que aqui vai apostá-lo mais no direito. Estou a ver ele a fazer isso. Pode fazer na esquerda também, mas eu estou a vê-lo mais a fazer isso na direita.
Ajudou para acelerar o jogo do Benfica, este jogador, Radonjic?
Sim. Repara...
Mais uma moto tipo Rafa?
Não, há um jogo que marca este, que todos que nos estão a ouvir, marca este jogador e acho que se calhar determina a sua contratação, é o Sérvia Portugal. Não é? O jogador Sim. que entra ao intervalo e vira ao contrário a nossa seleção quando o treinador, num sistema igual... treinador sérvio, um sistema igual ao 3-5-2 ou 3-4-3, retira o Lazovic, que era um extremo que estava a fazer de lateral, e mete o Radonjic, que também é um extremo, aliás, de raiz, a fazer o corredor todo, e ele sozinho dá cabo de Portugal.
Contra o João Cancelo, não era aquele lateral
direito
de Portugal?
Sim, contra o João Cancelo, sim, faz o gol logo a começar a segunda parte, e depois, já vindo da esquerda também, começa a inventar jogadas, e parte daquilo tudo. Eu acho que essa exibição deve também ter aberto os olhos aos Jesus, no sentido de olhar para o jogador com mais atenção, e agora, quando foi manejado várias hipóteses, este jogador apareceu e ele lembrou-se, este jogador é que pode ser útil para este meu sistema de três centrais colaterais a subir, porque o Diogo Gonçalves é um bom jogador, mas já percebemos que ainda não tem muito daquilo que o Jesus quer, não é? O André Almeida será um símbolo do Benfica, mas dificilmente vai atingir o nível que teve, nem este é o sistema para ele. E, portanto, eu acho que o Radonjic pode ser, de facto, um jogador que encaixa nesta ideia do Jesus. Agora, se eu acho este sistema o melhor para jogar contra as equipas fechadas, não acho.
Samuel Ribeiro, uma boa contratação do Benfica, na tua perspectiva, por empréstimo, para já. O Benfica depois tem a opção de compra do jogador, pode chegar aos 8 milhões de euros, juntando também agora os 900 mil euros de empréstimo.
Não teve muito sucesso pelo Marseille, não.
Ele esteve emprestado ao Hertha de Berlim.
Sim,
sim.
É um última jogador. Época no Hertha de Berlim.
Sim, não conseguiu afirmar-se no Marseille, em termos de clubes ainda não explodiu. Esse jogo ficou-nos na memória, de facto. Isto é muito bem nesse jogo, esse jogo com Portugal.
O Drulovic, que é o adjunto da seleção da Sérvia nesta altura, diz muito bem dele.
Sim,
é um jogo interessante, sem dúvida.
Mas estou um pouco mal, Luís. Acho que se calhar, eventualmente, uma solução para a direita, mesmo para a esquerda, cá dentro, contra equipas pequenas, acho que sim. Não estou a vê-lo num jogo mais complicado, num jogo mais difícil, com um nível mais alto, a ser ele a solução para esse lugar. Mas isso vamos
o Benfica pode ter duas motas nos flancos, com Rafa de um lado e com Radonjic do outro.
Mas aí estás a falar do tipo de sistema, mas, não é? Já estás a falar num 4-3-3, ou num 4-3-3-1, ou num 4-4-2, há a moda de Jesus, não é? Com extremos.
Mas aqui estamos a falar como um falso lateral, não é? Como
exatamente.
Um vocês acham que o Jorge Jesus pensa nele para falso lateral?
Ele já provou que tinha essa ideia com o Gil Dias, por exemplo.
Para fazer Diogo Gonçalves, é isso que estás a pensar?
O próprio Diogo Gonçalves é um pouco esse pensamento, não é? Que também era um extremo.
Eu acho que ele está a pensar para ele para várias situações, mas uma delas fundamental é essa. A possibilidade do jogador poder. Aliás, já sabemos que o Jesus adora os jogadores que podem jogar em várias posições, não é? Ele próprio diz isso, que o melhor jogador, ou do futuro, ou do presente, é um jogador que joga em diferentes posições e com rendimentos altos. E este jogador é um caso desses. Portanto, a nível de flancos, faz os diferentes flancos em diferentes posições, de lateral a extremo. Portanto, eu acho que encaixa perfeitamente naquilo que o Jesus pensa e quer de um jogador, não um especialista, mas
sim,
alguém
a seguir
que faz,
o teu raciocínio.
Mas um multifunções.
Jogando com três centrais, o Grimaldo muito ofensivo na esquerda e o Radonjic muito ofensivo na direita.
Sim, porque ele também pode jogar perfeitamente depois num sistema de 4-4-2, não é? Que, neste momento, Rafa é o extremo do Benfica de referência. Aquilo que o Jesus percebe que é o melhor nesta altura, por isso não o meteu contra o Gil Vicente, mas pode depois lançar o Radonjic mesmo neste sistema.
Quem saiu do Benfica foi o Waldschmidt, que também nunca se afirmou completamente na equipa do Benfica, embora ele esta época já ele começou muito bem a época passada, e esta época começou outra vez muito bem, marcou dois golos em três jornadas, tem dois golos marcados.
Eu sinceramente acho que é mesmo uma questão de adaptação. Claramente. Acho que é uma questão de conforto do jogador, não se sentir confortável cá mais do que outra coisa, porque o valor não me parece que esteja em causa, nem me parece que possamos considerá-lo uma contratação falhada.
Mas o Benfica perde dinheiro, entre o dinheiro que investiu e o dinheiro da...
Mas o próprio mercado mudou, o próprio mercado forçaria, já sabemos que os preços baixaram e que seria muito difícil neste momento conseguir um bom negócio. Agora, eu aprovei, eu gostei do jogador sempre. Vi vários bons jogos dele. Não sei se foi aproveitado da melhor maneira pelo Jesus, se calhar não foi
e acho que isso surpreende o Benfica desistir do jogador, sinceramente. Não sei, há coisas que nós não sabemos.
Pelo que eu sei, o jogador
também manifestou muita vontade de regressar à Alemanha.
Pelas informações que eu tenho, pelas informações que eu tenho, porque pelas conversas que eu tive, acho que dependeu muito do jogador.
Pronto, isso é outra coisa.
Acho que de facto ele não sentia.
De outra maneira,
não. Ele não se sentia muito à vontade cá, não se sentia confortável, queria voltar.
Ok.
Mas também há no Benfica, eu acho que há um paladar gourmet exagerado em relação a avançados, parece que nenhum serve. Quer dizer, o Carlos Vinícius não é suficiente.
Carlos Vinícius pode sair ainda.
Exatamente.
Penso que Darwin renasceu.
O próprio Seferovic passou disso, não era suficiente. Era
o Darwin também se fala da possibilidade ainda de.
Sim,
é possível. Mas aí teria que aparecer uma proposta muito
maneira,
alta.
Da maneira que os dois falou dele, acho que não.
Quem? O Darwin sair?
Acho que não, da forma como Jesus falou do jogador, que ele vão ver que ele vai atingir o nível alto que é, ele entrou e mudou a equipa, a forma como jogou.
Isso é verdade, mas se de repente aparecer uma proposta de 40 milhões de euros dentro desses valores aí...
Não acredito, sinceramente.
Sabemos
não
como,
acho que estejamos em momento, não acho que estamos em momento dessas coisas.
O Benfica, por aquilo que se diz, recusou 30.
Não, mas isso já, este ano nem o Jorge Mendes consegue.
Este ano acho
difícil. Nem o Jorge Mendes consegue esses 40 milhões de euros para o
Darwin. Além de que o Darwin não acrescentou absolutamente nada, neste tempo não acrescentou absolutamente nada aquilo que sabíamos dele, portanto não acrescentou mais valia ainda, não é?
Sim, mas vê-se que tem. O ano passado também foi.
Vocês gostaram da entrada daquele bocadinho dele em Barcelos?
Foi um bocado a imagem dele, muita dinâmica, se calhar depois espremido.
Com uma equipa,
não há assim tanto.
Com uma equipa ainda na tal trincheira de 30 metros como estava o Gil Vicente, ele entrou numa fase, enfim, de maior pressão, ganhou ali os lançamentos, pressionou, mostrou atitude. Portanto, não é jogo para avaliar muito. Não iria deferir muito se entrasse o Vinícius, não é? Portanto,
se um Seferovic ficar, por exemplo, eu acho que ele vai ter vida muito difícil.
O Seferovic?
Não, o Darwin.
O Darwin?
Sim.
Acho que vai ter vida muito difícil.
Mas isso veremos esta semana.
Ainda há Yaramchuk, há Gonçalo Ramos, há Rodrigo Pinho.
Esta semana
e sobretudo Yaramchuk e o Seferovic são dois jogadores. Eu acho que o Seferovic vai acabar por sair.
Pois.
Na minha opinião, no meu
objetivo. É isso. Esta semana sabes isso.
O mercado fecha a 31, não é?
Mas se ficassem os dois, seria uma dupla a jogar bem, no melhor, seria uma dupla que preenche os requisitos todos de Jesus, não é? São forte na pressão, com presença na área, com capazes os dois jogar no espaço.
Eu vou dizer, tudo o que tenho visto até agora, o avançado que mais tenho gostado do Benfica esta época,
Gonçalo Ramos.
Claro. Para mim até agora é o melhor.
Claro. É verdade.
Vamos ver o que é que dá os próximos
jogos.
Mas
tu pensas no Gonçalo Ramos, se calhar de uma forma diferente que os dois pensam, não é? Repara, o Gonçalo Ramos começou o jogo aberto na direita, não é? Neste jogo em Barcelos. Tu imaginas um Gonçalo Ramos mais em Cunha, se calhar num 4-4-2, quando um outro avançado ao lado e ele a movimentar-se mais perto do golo. Sim. Do que a vir a construir o golo da faixa.
Tal
não é?
Qual.
E, portanto, essa questão é que se coloca. Aliás, o Jesus depois... Aliás, tirou o Yaramchuk na segunda parte, não é? E o Gonçalo Ramos foi para a ponta de lança. E, portanto, a questão é essa. Eu acho que ele joga melhor um segundo avançado com dois homens.
Mas ele era,
não é?
Médio, não é?
Sim, ele era um 9,5 quase, sim. Não é? Sim. Um 9,5, aquela mistura, aquele lado um bocado, aquela terra de ninguém entre o médio e o avançado.
O Benfica é que tem amanhã um jogo importantíssimo. Leva uma vantagem de um golo. Os golos fora deixaram de valer.
Portanto, e um adversário 2-1.
Deixaram de contar.
Sim,
para desempate. Valem muito.
Tu percebes onde é que eu quero.
Porque 2-0 era diferente.
Penso que toda a gente percebeu onde é que eu queria chegar. Não é?
Em caso de
igualdade, o golo fora deixa de valer por 2.
Utilizando
uma linguagem.
Quer desempate.
Para simplificar aqui a questão. Mas é um resultado magro que o Benfica leva para o Estádio Philips em Eindhoven.
Mas é uma vitória. Eu acho que, olhando aquilo que é a relação de forças Benfica e PSV, é uma vitória. Claro, podia ter sido melhor, olhando a primeira parte do jogo de cá, podia ter sido pior olhando a segunda parte, mas penso que é uma vitória.
O empate serve ao Benfica.
O empate serve ao Benfica e serve também aquilo que é ao Benfica, poder ter estratégias de jogo diferentes, sobretudo uma que não é muito a sua vocação, mas terá que ser, que é de contra-ataque, de poder também saber esperar e encontrar o momento para fazer o golo. E ser rápido. E
Rafa será a chave deste
jogo? Será, porque é um jogador que o Jesus nem pôs a aquecer. Portanto, em Barcelos, ele próprio disse que ia poupar muitos jogadores, não é? E não conseguiu poupar porque o resultado mantinha-se empatado, nomeadamente o caso do João Mário. Mas o Rafa, sim, será um jogador fundamental para este jogo.
Ias dizer, Zé, que é um jogo muito perigoso, porque o PSV é uma equipa de grande...
Como equipa não me
vertigem ofensiva, é isso?
Como equipa não me convenceu muito. Acho uma equipa, acho que não é muito rigorosa defensivamente, não parece... Agora, tem muitos jogadores de qualidade, de muita qualidade, que nestes jogos podem ser
decididos. O Grimaldo, por exemplo, teve muita dificuldade para segurar o jogador que caía na direita do ataque do PSV.
Faz uma dueca, é do inglês, sim. O Mion, sim. É muito rápido, joga muito bem.
Sim, foi.
O Benfica vai ter que ter cuidado com isso. Tapar
ele às vezes joga pelo meio.
Porque apareceu jogador. Muitas vezes o Grimaldo sozinho.
Para um. É terrível. Então, quando ele vai embalado em
velocidade. Mas isso aconteceu muitas vezes na Luz.
Sim, aconteceu. Primeira parte, sobretudo.
Agora, defensivamente, não é uma equipa muito sólida. Não fortalece o meio campo por aí além. É uma coisa.
Não parece. Eu disse-te na semana passada, acho que o Benfica é superior ao PSV. Ou pelo menos tem condições para ser superior ao PSV. Acho que se engordou um pouco o valor do PSV, que é uma boa equipa, mas está longe.
Olha só os nomes, não é?
Sim, mas mesmo assim, mesmo os nomes já são nomes que já tiveram outro peso, mesmo o Götze já não é o jogador que foi, por exemplo.
Sim. E perderam as duas grandes figuras.
Então, tipo, além disso, portanto, eu acho que é uma equipa que tem argumentos criativos e de últimos 30 metros e vai jogar em casa. Agora, defensivamente, eu acho que é uma equipa que se expõe.
Muito,
e um Benfica inteligente, estando em vantagem no resultado, por isso é importante ter ganho o jogo de cá. Uhum. É o mais importante, porque o jogo também... Se fizermos as críticas também ao Benfica, a análise, mas o mais importante é que ganhou o jogo. E isso, de facto, vai-lhe dar margem tática para o jogo de Holanda.
Benfica com três centrais à partida, em Eindhoven. Diogo Gonçalves, que nem sequer esteve na ficha do jogo em Barcelos, deverá ser o homem que faz a ala direita, sim, do Benfica. Grimaldo na esquerda, depois Weigl e João Mário. Depois Rafa e depois...
E depois
Gonçalo Ramos e Yaramchuk, quem é que vocês acham que vai jogar?
Yaramchuk
e Pizzi. E Gonçalo Ramos no banco?
Sim, de início, imagino.
Portanto,
isso.
A equipa do Benfica assim?
Imagino isso de início, com a possibilidade de depois mexer na equipa.
Uhum. Alguma dúvida no meio campo, eventualmente.
Mas em relação a quê? Pensas no Maite?
Sim.
Em vez de Weigl?
Um lado mais pesado.
Ou os dois?
Os dois.
E João Mário não? E sai Pizzi e entra João Mário?
Estou muito curioso para quando o João Mário vai aparecer na direita. Acho que mais tarde ou mais cedo vai.
Ele pode fazer isso.
Em algum esquema
vai ter essa ideia.
Isso vai aparecer.
Ou seja, um reforço do meio campo, a possibilidade de um reforço do meio campo com Weigl e Meite e depois Pizzi eventualmente a sair da equipa, João Mário a ocupar outra posição.
Esta questão que o Zé está a referir vai ao encontro também do que já vimos o João Mário fazer com o Jesus no Sporting, por exemplo. E até com o Ruben Amorim, embora num sistema diferente, que é partir um pouco ali como falso ala, sim, direito, mas que joga
dois
pela zona interior.
Sim. Preenche duas vagas.
Mas acho que o Benfica precisa dele no meio para pensar melhor o jogo. Né? Não tem, de facto, ali alguém que lhe consiga temporizar com aquela classe. Né? E nesse sentido...
Pode fazer um papel híbrido, não é? De estar no meio e deixar mais o corredor direito todo para o Diogo Gonçalves e ele fazer um papel híbrido de...
É difícil. Uma coisa é tu teres que vir de uma posição onde não estás para depois ir para uma posição tão importante. Outra coisa... É sair da posição mais importante para poder desequilibrar na menos importante, onde podes aparecer. Tens que pensar qual é a posição em que o jogador deve estar e qual é a posição em que o jogador deve aparecer. Eu acho que ele deve estar mais no meio e aparecer algumas vezes mais descaído.
Vocês têm gostado do Morato?
Sim.
Sim, aliás, já te falei nele na época passada, se vocês forem ver. É um jogador que eu sempre gostei de ver na equipa B do Benfica.
Sim, foi crescendo.
Sempre. Antes de Jesus, até.
O Jorge Jesus tem elogiado imenso.
Sim, mas antes dele. Antes de Jesus chegar, já te falava nele. E já escrevia nele. Portanto, não me surpreende nada. Portanto, há vários destaques que fiz do Morato.
Atenção, estamos a falar de um jogador que custou 6 milhões,
6 milhões de euros.
Para além disso, né?
Foi uma contratação, sim, convicta, não é? Não foi uma...
Não tenho dúvidas. É um bom jogador.
E a verdade é que sim. E não sei se vai ser fácil tirá-lo do 11, mesmo com o Vertonghen e essas... Não sei.
Por isso que quem está no futebol tem que
seguir. O Jesus disse isso, que com este Morato o Benfica não precisa ir ao mercado.
Claro, mas isso não é de agora. Eu às vezes fico surpreendido com a surpresa das pessoas em relação a que descobrem jogadores de repente que parece que estão debaixo de uma pedra. O Morato estava aí para as pessoas verem, não é? Os jogos são transmitidos.
Mas em Portugal há muito essa tendência.
E quando... a qualidade do jogador estava à vista.
Sim, mas em Portugal há muito essa tendência quando o jogador não tem estatuto. Quando o jogador não vem de um Flamengo, de um Fluminense, ou não vem de um mercado europeu com algum estatuto...
Mas o estatuto é-lhe dado por 6 milhões de euros.
Mas não é o estatuto. estatuto de vir de uma equipa conhecida.
Eu acho que aqui é ao contrário, acho que aqui
encaixa um bocado naquilo que eu muitas vezes aqui falo, e não quero sempre estar a falar com isso, porque acho que o jogador também não merece que esteja sempre a falar com isso, o estatuto com que chegou o Everton Cebolinha, sim, e aquilo que ele não rende, e mais uma vez não consegue mostrar tudo aquilo que nós víamos dele no futebol brasileiro e na seleção brasileira, onde ele é convocado permanentemente para a seleção brasileira e chega a jogar muitas vezes, e depois no Benfica não é muito pouco o que ele joga, mas lá está. Mas como tem esse estatuto, primeiro que se chega à conclusão que o jogador tem que ser encostado, andam muitas jornadas, porque o jogador tem muito crédito para gastar.
No caso do Morato, eu acho que é o contrário.
O Morato é o miúdo, também chegou cá com uma idade diferente.
Sim,
não é?
mas custou, portanto foi uma aposta séria. Não é? E portanto aqui é o contrário. Porque é que demorou tanto tempo a chegar à primeira equipa? É o contrário, é só isso. Não é
terceira aposta, exatamente. Porque ele falou-se muito em ser emprestado, não é? Muito
porque,
em sair. Falou-se
verdade,
muito disso.
A verdade é que foi uma contratação muito substancial. Não é
bem
uma
feito.
Brincadeira, não é? Não é alguém que se foi buscar a um clube de terceira divisão por 500 mil euros a ver no que dava. Não foi bem assim.
Vamos ver o que é que o Benfica vai fazer em Eindhoven amanhã, jogo com relato na TSF, a segunda mão do play-off de acesso ao quadro principal da Liga dos Campeões, onde Portugal já tem dois representantes garantidos, o Sporting campeão nacional e o Futebol Clube do Porto vice-campeão nacional, com entrada direta na Liga dos Campeões. Vamos ver se Portugal consegue ter três clubes na Liga dos Campeões. Para isso o Benfica precisa pelo menos de empatar em Eindhoven com o PSV. Vamos virar aqui por breve instantes a agulha para o Sporting, depois continuamos a falar também para o podcast do Visão de Jogo da equipa de Alvalade, mas aproveitar este tempo que resta, o Sporting que bateu sem grande dificuldade o Belenenses-Sade por 2-0, um Sporting que continua coeso e que apareceu aqui com estas duas novidades no 11 inicial, o Neto e o Nuno Santos.
Sim, a gestão de plantel por parte do Ruben Amorim, forma de jogar é a mesma, já falei aqui a semana passada em relação àquilo que vejo no Sporting nesta época, neste arranque de época. A personalidade da equipa e a confiança dos jogadores, nomeadamente o jogo de Braga, foi o mais importante, e vendo também o que o Braga jogou esta semana com o Moreirense, grande jogo, Moreirense-Braga. O Sporting vai agora ter mais um jogo de características também de puxar pela equipa e Famalicão, e portanto, eu vejo neste momento, nesta altura, talvez a equipa com mais certezas entre os três grandes.
A equipa mais compacta, mais segura, Zé Manuel Ribeiro, neste momento?
É um mistério. É ou não é um mistério, assim. Acho que todos os adversários já perceberam o Sporting, e acho que o Sporting continua a sobreviver muito bem com pouco, não é? Basicamente com aquela forma sólida como defende.
Estira tudo dos jogadores que tem.
E depois com aquelas movimentações, porque apesar do adversário de saber como é que o Sporting joga, a forma como desequilibra, que tem muito a ver com as movimentações e a incerteza de como jogam o Pedro Gonçalves, por exemplo, ou o próprio Paulinho, que se dá muito bem nesse jogo, complica a vida do adversário. Portanto, apesar de saberem como é que jogam, o facto de esse desequilíbrio se fazer dessa forma,
não conseguem contrariar.
Isso tem sido muito, muito, muito evidente, apesar de já termos mais de um ano deste Sporting e destes jogadores. Como eu disse, estes adversários ainda não são a melhor avaliação, porque são adversários que começam mancos, não é? O ano passado começou toda a gente manca, incluindo os grandes. Agora, como é normal, nós percebemos que estas equipas mais pequenas, que perderam muitos jogadores, começam mancas o campeonato e, portanto, vão demorar a ter algum nível. E, portanto, isso também ajuda um pouco a explicar. Mas o Sporting é, de longe, o mais convincente das quatro maiores equipas, de longe, para mim.
Luís, o que é que se passa com o Paulinho, que não demonstra a eficácia que já demonstrou noutros tempos?
Estás a falar do Paulinho a fazer golos, não é?
Sim.
O Paulinho a jogar é outra coisa. Sim, tem falhado golos, não tem concretizado. Aliás, houve lá um lance mesmo a acabar frente ao Belenenses, que ele depois, isolado, rematou. Boa defesa do guarda-redes. O Belenenses tem um bom guarda-redes, aquele miúdo, Luís Filipe. Mas depois até desistiu da jogada, já disse. Já não vou lá à recarga, porque isto não é o meu dia hoje. Agora, eu acho que o Paulinho, há uma coisa que pode não estar a fazer golos, mas faz com que o Sporting marque golos, ou que cria oportunidades. E acho que isso é a marca Paulinho. Eu nunca vi o Paulinho como um grande finalizador. Embora a época passada tenha aparecido, tenha feito bons golos, nos momentos decisivos da fase final do campeonato, o golo em Vila do Conde é muito bom, o golo do campeonato é o Boa Vista, e portanto é um jogador que eu acho que continua a render aquilo que o Ruben Amorim pensa dele. Claro que, ok, acrescenta-lhe, mete ali mais 4 golos, já não tens mais nada a dizer. Mas eu acho que, dentro da forma de jogar do Sporting, é um ponto de lança, peço primeiro que jogue, de costas, que apoie, depois que faça golos, ou pelo menos que tenha a presença na frente para rematar. Pelo que eu percebo sempre, que a questão já falamos, um ponto de lança não se pergunta se jogou bem ou jogou mal, se marcou ou se não marcou, mas é redutor. O futebol hoje em dia já não é isso. E os pontas de lança têm que saber jogar, e o Paulinho sabe jogar muito.
O Ruben Amorim a dizer que quer ficar só com estes dois avançados, o Tiago Tomás e o Paulinho, e que depois, em caso de necessidade, tem outros jogadores que podem fazer aquela posição. Eventualmente, Giovane Cabral, por exemplo, pode jogar naquela posição.
Eu já deixei de duvidar de Ruben Amorim, porque o que ele diz costuma bater certo, portanto. Mas eu, não é uma coisa que me convença, sinceramente. Se me disserem que um candidato ao título vai jogar a época toda com esses dois avançados, não é?
Sendo que o Sporting esta época também tem competições europeias, tem Liga dos Campeões.
É verdade, eu acho difícil, mas a verdade é que ele já fez isso, não é? Ele arrancou uma equipa campeã o ano passado com 3 miúdos de 18 anos, nenhum deles daqueles que estavam no topo das listas de observações.
Estás a falar de quem?
Os três miúdos titulares,
o Inácio.
O Nuno Mendes e o Tiago. Portanto, e a verdade é que jogaram bem, contribuíram, foram até pontos fortes da equipa. Acho que o Inácio cada vez mais é um jogador-chave naquele Sporting.
Tu este início da época, vês um Sporting, e a partir desse processo defensivo, ou do setor defensivo, tem mais soluções para os laterais, contratou dois laterais,
sim,
que podem jogar a qualquer momento, e o crescimento do Gonçalo Inácio. Na época passada, o Sporting começou com o Neto, o Gonçalo Inácio agora é um jogador feito.
Sim,
já consegui jogar com...
E repara que agora quem saiu dos três centrais não foi o Gonçalo Inácio, foi o Fedal que saiu para entrar.
Sim, mas
o Neto.
Tivessem dito. Mas, o ano passado, desculpa lá, o ano passado nós sentávamos aqui e dizíamos, pronto, o Sporting com três miúdos no 11 titular, não é? De 18 anos, nunca jogaram sequer numa equipa sénior.
Claro,
sénior,
que havia muitas dúvidas.
Percebes?
Altamente
improvável.
Mas até o Ruben Amorim teria muitas dúvidas. É? Todo o mundo do Sporting
improvável.
Teria dúvidas. Agora, ele tirou essas dúvidas e conseguiu, jogo após jogo, conseguir
agora, quando me dizem,
fazer essa equipa.
Quando me dizem, vamos fazer a época toda com o Paulinho e o Tiago Tomás. Eu tenho exatamente as mesmas dúvidas que teria o ano passado, quando se me dissessem a...
Sim, sobretudo porque este ano, é o que o João dizia, acrescenta-lhe em cima uma Champions.
Ainda, mas mesmo assim, pá...
Não, isso só agrava. É ao contrário.
Sim, grava.
É
sim.
Pior, não é? Vai ao encontro, vai ao encontro do teu raciocínio.
Mas eu quero dizer ao contrário, que é. Quer dizer, tu vês uma situação de aflição, por exemplo, como aconteceu com o Benfica, como aconteceu com o Porto, e tu vês um Evanilson para entrar, tu vês um Darwin, tu vês jogadores que te vão dar peso na área, que te vão.
Mas lá está, percebes? Mas isso acho que nos leva para outro tipo de debate, que é que o Jorge Jesus vê as soluções nos jogadores que mete, o Ruben Amorim vê as soluções na forma de jogar. Nos jogadores que mete.
Não é só isso.
Percebes?
Não é só
o que eu quero
isso.
Dizer.
Não é isso.
Vê mais as soluções no jogo do que nos jogadores.
Não é
mesmo
só
alguma
isso.
Alteração
acho que
faça.
Isso. Acho que, por exemplo.
Claro que não é só isso.
Acho que, por exemplo,
será
o plano B dele, o ano passado, foi claramente o Coates na área no final dos jogos.
Era
mesmo
um
avançado.
Era um plano de emergência.
Mas, resultou,
não
é, mas foi o que resultou.
Dava
resultou,
jeito, por exemplo, a contratação de um jogador como Slimani?
Não. Não, acho que não. Subverte completamente a forma de jogar do Sporting. Não. Este plano que o Zé fala, estás a falar dos últimos minutos, todos os treinadores fazem. Às vezes meterem desespero um ponta-lança forte lá para dentro. Só que o Coates, de facto, não é um ponta-lança forte, é um dos melhores pontas-lança do futebol europeu.
Sporting tinha o Luís Filipe.
Não, mas estou a falar tu falaste no Slimani, na dimensão
do jogador
mais,
físico.
Mais corpulento, que sobe bem, vai de cabeça, ganha aos centrais e faz golos num jogo mais direto, de bolas bombeadas e cantos. E sim, Coates é esse tipo de jogo. Jogador de emergência, para jogar lá 10 minutos e marcava golos a acabar. Não, o Slimani, imaginas a jogar lá desde o início. É, portanto, jogar lá desde o início é um tipo de jogo que não faz parte daquilo que o Sporting de Ruben Amorim faz.
Não, até porque é exatamente o contrário, não é? Este modelo do Sporting baseia-se em tirar qualquer referência ao adversário e não em oferecê-la. Não faria sentido.
Mesmo ter esse jogador no banco para meter, não faz sentido.
Vai ser complicado ao Nuno Mendes tirar o lugar ao Vinagre?
Não me parece, porque será uma questão de tempo. Atenção que o Nuno Mendes é um jogador ainda com o mercado. Vamos, para a semana vamos falar, não é? O mercado fecha depois.
Sim, fecha na terça.
Terça-feira.
Nós temos programa na segunda, dia 30.
Claro que os clubes não têm muitas armas para contratar este ano. Acho que o Barcelona, se tivesse noutra situação financeira, poderia ter avançado para o Nuno Mendes, por exemplo, em relação ao lateral esquerdo. Neste momento, eu acho que o Sporting pode, de facto, e deve, segurar o jogador uma época, ter um nível forte também a nível de Champions e depois esperar que o mercado retome de outra forma. Acho que vai jogar a titular no Sporting, não tenho dúvidas.
E à direita? Jogaio ou Porro? Aí já é talvez mais equilibrada a luta, não é?
É mais equilibrada, porque são jogadores diferentes. Parecia impossível que alguém tirasse lugar ao Porro, mas o Jogaio é mais jogador. Aliás, falei disso na semana passada em relação ao lateral direito do Braga nesta época. O Braga contratou um lateral direito durante a semana.
Sim, sim. Se calhar o Sporting tem os dois melhores laterais direitos do futebol português. O Porro e o Jogaio, não?
Já fiz esta pergunta. Os melhores, eu acho que são dois, aqueles que estão de mais certezas nesta altura a jogar, olhando para os diferentes. Sim, posso dizer que sim. Acho que são diferentes, têm critérios de jogo diferentes. O Jogaio também pode jogar à esquerda, embora não é a mesma coisa, né? Mas são duas grandes soluções para o Sporting. E ele até pode subir o Jogaio, né? O Jogaio até pode algumas vezes jogar mais à frente.
Zé, o mercado está de facto aberto até dia 31 de agosto, até terça-feira da próxima semana. Quem é que, na tua perspectiva, o Sporting não deveria transacionar o passe?
Isso está na cara. É o Palhinho. É o jogador que mais mexeria com a equipe. Que mais difícil
mais
seria.
Que o Pedro Gonçalves?
Sim, sim, de caras. Sim. Embora.
O Pedro Gonçalves é outro fenómeno, não é?
Imagina-te no lugar de treinador do Sporting. Se tivesses que perder um, preferias perder o Pedro Gonçalves e ficar com o João Palhinha?
A longo prazo, não. A curto prazo, acho que seria muito difícil resolver o problema do Palhinha.
Não, se me dissessem isso com um mês para encontrar soluções, dizia-te o Palhinha primeiro. Se me dissessem isso a um dia de fechar um mercado, dizia-te o Pedro Gonçalves.
É um pouco isso. É um pouco isso, porque acho muito difícil de resolver o Palhinho, muito difícil mesmo.
Mas num dia.
Aliás, há uma questão.
Não teria o Sporting que ir a Braga buscar o Almusrado.
Há uma questão interessante que é o Ugarte e a ideia que eu não sei com que bases é que foi crescendo de que o Rubem Amorim teria de buscar o Ugarte na ideia de o transformar num Palhinho.
Ele já falou nele para essa posição, sabe? A 6, embora eu não acho.
Também.
Não o vejo a 6.
É um 8.
Sim, eu vejo um 8. Talvez um 8 mais perto do 6 do que do 10, mas isso não faz dele um 6. Para andar lá perto, não quer dizer que por osmose se torne um 6. Muito menos um 6 com as características do Palhinha e do sistema do Sporting.
Vocês não imaginam, por exemplo, um meio-campo do Sporting formado pelo Manuel Ugarte e o Mateus Nunes? Têm dificuldade em ver uma dupla dessas.
Perde posicionamento de equilíbrio.
Fica uma coisa parecida com aquilo,
é um
que o Porto,
como estamos, exatamente.
Aquilo que o Porto faz, não é?
Sim, e entras mais numa linha de duplo pivô do que um mais dois.
E aí já vais exigir uma inteligência e uma atenção nas compensações muito mais rigorosa, que tem os efeitos que tem no Porto com frequência, é o que eu acho.
Há aquela possibilidade que eu há pouco falava, no caso do Sporting, numa emergência, perder agora nos próximos dias o João Palhinha, de ir a Braga tentar contratar o Almusrado.
Sim, mas não é fácil ir a Braga e contratar um jogador assim, não é?
O Sporting, também vai com dinheiro, não é? Porque vai com o dinheiro do Palhinha.
Sim, tem com muito dinheiro mesmo.
Eu não sei se o Palhinha é um jogador assim tão apetecível.
De mercado?
Não sei, tenho dúvidas sobre isso. Depende de quem, do campeonato de onde fosse, mas não sei se é um jogador assim tão apetecível.
Se calhar é mais apetecível o Pedro Gonçalves.
Também não.
Não? Não haverá no mercado inglês, por exemplo, clubes interessados em ter um jogador como Pedro Gonçalves?
O Pedro Gonçalves...
Fazendo até um transfer para aquilo que foi... Eles são jogadores diferentes, apesar de tudo com características diferentes, mas são dois jogadores que, não sendo avançado centro, têm golo, têm muita facilidade em marcar.
Sim, mas onde é que onde é que...
E pode haver aqui um transfer daquilo que está a fazer o Bruno Fernandes no Manchester United e clubes ingleses tentarem ver no Pedro Gonçalves pode fazer algo parecido em Inglaterra.
Tem que ver isso numa dimensão internacional de Champions.
Sim, claro.
Numa
sim.
Exigência superior. Por mais que que tenha respeito pelo nosso campeonato, não é aqui.
O Dário Bruno Fernandes não foi preciso ver numa dimensão de Champions.
Mas já jogava na seleção, por exemplo.
É diferente. Titular, estás a falar de um jogador que já vinha no campeonato italiano, já tinha outros créditos, seleção, portanto, um nível muito superior, muito alto. Portanto, o que o Pedro Gonçalves fez até agora...
Mas acham descabido este meu raciocínio de um clube inglês
precisa
tentar...
De um treinador, precisa de um treinador com uma abertura de espírito muito grande.
Pode jogar no Wolverhampton, mas não... Já agora que no Wolverhampton cabem tantos jogadores
porque
portugueses...
Porque era o clube dele. Ele pertencia ao
Wolverhampton. Sim, 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 pertencia ao Wolverhampton.
Mas precisa de um treinador com um espírito como o do Rubem Amorim, que em vez que não precisa de o adaptar às suas ideias, não é? Agora um treinador que tenha ideias muito clássicas de posicionamento, dessas coisas todas, vai olhar para o Pedro Gonçalves e vai ter dúvidas sobre onde o colocar, não é? Ou seja, vai ver extremos melhores, vai ver avançados fisicamente mais capazes, vai ver médios mais rigorosos, mais rápidos, vai pensar assim, não vai pensar no conjunto, como o Rubem Amorim tem feito.
Como é que vocês, a propósito do Rubem Amorim...
Aliás, eu acho que os outros grandes em Portugal também não foram capazes de olhar para o Pedro Gonçalves assim quando foi a altura...
Quando estava no Famalicão?
Ah, pois é.
Como é que vocês olham para o Rubem Amorim? Na segunda época que ele vai fazer no Sporting, já teve aquele bom período também no Sporting de Braga, um técnico que quase não perde jogos, nem no Braga, nem no Sporting. No Braga não perdeu qualquer jogo, e no Sporting também demorou a perder o primeiro jogo. E
no Braga não perdeu nenhum jogo para o campeonato.
Para o campeonato, sim. Falo para o campeonato. Portanto, um treinador com resultados muito bons até agora. Vocês já olham para ele como um dos grandes treinadores portugueses da atualidade, ou ainda não querem dar, acham que esse passo ainda tem que esperar um bocadinho para que se possa falar assim do Rubem Amorim?
Um treinador que foi campeão nacional no Sporting, é um grande treinador português da atualidade. Indiscutível.
Bruno Lage foi campeão no Benfica e não tem esse estatuto de um dos melhores treinadores portugueses da atualidade.
Sim, mas num Benfica consolidado...
Isso, o estatuto é algo que
já era campeão...
Que eu, são com as divisas, não é? Que atribuis numa carreira militar. Eu acho que o que tu olhas tens de reconhecer a capacidade, competência e qualidade para fazer coisas que te levem para caminhos que outros não levam. E acho que o Rubem Amorim já provou isso. Acho que mostrou isso no Braga, mostrou isso no Sporting. Claro,
falta-lhe
que,
agora
falta-lhe...
Mas tem qualquer coisa de especial.
Falta-lhe o desafio, claro, ao mais alto nível, em termos internacionais, cada vez crescer as exigências, treinar, jogar 3 em 3 dias. Perdão. Tudo isso, mas vejo nele qualidade, sobretudo. Muitas vezes eu digo que ser bom jogador é... Perdão, ser bom treinador é conhecer os jogadores. Saber tirar o melhor dos jogadores. E entrar na cabeça deles. E acho que o Rubem Amorim faz isso muito bem. Está a conseguir fazer isso muito bem. E acho que isso é o segredo do Sporting.
Sim, sim. É um treinador especial, este treinador de Sporting. Tem qualquer coisa de especial, não é?
Tem. Ele começou a convencer-me. Eu tive muitas dúvidas quando o António Salvador, de repente, vai inventar um treinador na equipa.
Já lhe correu mal ao Salvador.
Já lhe correu mal também com outros. Mas ele começou a convencer-me com o discurso, quando comecei a ouvi-lo. E, de facto, tu percebes que há ali uma diferença, não é? Que há ali uma clareza que não é muito comum nos treinadores e uma ideia diferente. Aliás, eu sinceramente, eu poria as mãos no fogo em como este Sporting vai ter bons resultados na
Liga dos Campeões.
O processo defensivo é muito bom.
Vamos ver também o sorteio da Champions.
Sim, sim. Mas claro que vai-lhe tomar apanhar sempre um tubarão, depois apanhar uma equipa mais fraca e outra média, né? Basicamente acaba.
Não,
é
garanto,
por aí que
não garanto que depois não vá pagar isso no campeonato também, porque isso é o normal.
Essa é que é a questão. Mas isso, perceber essa dimensão de 3 em 3 dias, por isso há dois laterais para cada posição, exatamente. Porque é tão exigente essa questão dos laterais, na forma de jogar do Sporting, e o meio-campo pode ser equilibrado ali de uma forma ou de outra, e na frente ele vai trabalhando, Giovanni, o Tiago, o Pedro Gonçalves, claro, o Tabata, o Tiago Tomás, tem ali várias soluções que vai manejando para manter a equipa completa.
Vamos ver também a questão do mercado, já aqui falamos, ver como é que isto fica.
Desculpa, João, e acho que o Rubem Amorim tem ali uma intervenção interessante esta semana em relação àquela questão de que enquanto o Jorge Jesus quer ter muitos jogadores, o Rubem Amorim quer ter menos, mas que todos tenham a sensação que podem ser titulares. Isto é, há muita ideia quando um plantel de 27, 28 jogadores, há pelo menos ali 10 que percebem, eu não jogo. Só vou jogar se alguém se lesionar, só vou jogar 10 minutos, só vou jogar na Taça da Liga. Portanto, tens um plantel de 15 ou 16 indiscutíveis, todos eles acham que podem ser titulares. No Sporting, o Giovanni pensa que vai ser titular, o Tiago Tomás pensa que vai ser titular, o Nuno Santos pensa que vai ser titular, o Tabata já lhe deram a sensação que pode ser titular, o Paulinho é titular. Portanto, todos, eu acho que todos estes, repara, o Gaio e o Povo, ambos podem ser titulares, pensam que podem ser titulares, o Nuno Mendes ou o Vigário, não é? Portanto, também o Vinagre, desculpa, pensam em a mesma coisa. Portanto, isto é muito importante. Todos eles pensam que podem ser titulares, enquanto que no Benfica e no Porto, uns percebem perfeitamente que vão ser suplentes e eles vão ser titulares. Isto, atenção, que isto é muito importante.
Depois daquilo que eu ia dizer, a questão do mercado, que já aqui falámos, é um disparate o mercado estar aberto tanto tempo, com as competições a rolarem e o mercado estar aberto ainda até final do mês, o que cria naturalmente instabilidade nos plantéis e para os treinadores é muito difícil de gerir. E agora gostava só para fechar.
É mais difícil, pô, não é?
Sim, sim. E para os grandes agora, também, porque sim, mas os grandes são grandes aqui, mas são pequenos no contexto europeu, não é?
Ah, sim, nesse caso sim, porque veja, há pouco ainda falávamos em off, não é? Vejo, temos falado, tu falas muito nele, no Carlos Júnior, não é? Já saiu do Santa Clara, já vai para a Arábia Saudita, não é? O Cacierra está a jogar bem no Bolonenses, já saltou para um clube russo, não é? Portanto, estás a falar de duas equipas que tentam pôr a cabeça fora, fazer coisas mais. Pronto, já, os melhores jogadores já vão embora, não é?
Vamos olhar aqui só para terminar os outros jogos que já se realizaram. A jornada ainda não terminou, estamos ainda nesta segunda-feira a gravar este programa, ainda falta realizar o Paços de Ferreira, Estoril e o Boa Vista Santa Clara. O Estoril neste momento é a única equipa que não sofreu golos no campeonato, também só jogou dois jogos, vai jogar o terceiro hoje ao final da tarde na Mata Real frente ao Paços de Ferreira. Havia outra equipa sem golos sofridos, que era o Gil Vicente, mas sofreu do Benfica. Eu gostaria de destacar nesta jornada a vitória do Portimonense em Tondela por 3-0, não só a vitória, mas os números, 3-0, e o primeiro triunfo do Vitória de Guimarães em casa, frente ao Vizela, também sem espinhas, por 4-0. Penso que é até agora o resultado mais volumoso do campeonato.
Se não me engano, tudo depois de 70, não é? Tudo aí.
Sim, o penalti aparece ali à entrada. Para,
estava a falar aqui do triunfo do Vitória.
Sim, sim. Ah, okay. Sim, o jogo estava amarrado.
E com um jogador que o Luís destacou aqui nos dois programas em que o Zé Manuel Ribeiro não esteve, que é o Estupinhã, que foi importante também para desbloquear aquele.
Sim, recolhendo aquele a questão do ponta-lança que o Vitória não tinha a render, sempre achei que o Estupinhã já nem é desta época, sempre foi um jogador um pouco. Tive dificuldade sempre em entender porque é que o Vitória não aposta nele. Já foi emprestado, já esteve na equipa B, já jogava na equipa principal e duvidavam dele.
É bom aquele gol de cabeça que ele marca.
Eu acho que ele faz tudo bem, é bom jogador.
Ele quase estaciona, não é? Ele sobe e fica estacionado ali.
É bom jogador, acho que é bom avançado, ele é rápido, ele desmarca-se bem, tem golo, tem remate. É um excelente avançado, na minha opinião. Sim, mas o jogo teve, de facto, foi equilibrado, um bom Vizela, mas depois desintegrou-se nos últimos 15 minutos e o Vitória vence bem o jogo. E para a semana temos um derby, Braga-Vitória.
Sim, Braga-Vitória de Guimarães, um jogo interessantíssimo.
E o Ricardo Horta, outra vez, num nível altíssimo no Braga. Ganhou o jogo para o Braga. Depois do Moreirense ter empatado o jogo, o grande Moreirense fez um excelente jogo. O empate seria, talvez, um resultado mais adequado ao que foi aquele jogo.
Mas depois do empate, depois de conseguir o empate...
O Moreirense quer ganhar.
Depois, o Moreirense depois...
Acreditou.
Que o Braga acho que não geriu da melhor forma a reta final do jogo.
Porque o Moreirense teve tantas oportunidades para marcar que quando faz o 2-2 imaginou que pudesse criar ainda mais. Não gera. Tu imaginas como uma equipa que está para deixar com o Braga e empata nos últimos 7 minutos do jogo, que vai fechar-se atrás a defender. E não geriu dessa forma o jogo. E o Ricardo Horta aproveitou, faz um golão aos 95.
Pois, e assim perdeu a possibilidade de ganhar um ponto. E um ponto contra uma equipa de outra dimensão que é o Braga.
Mas nesta altura acho que as equipas não pensam muito nisso ainda.
Sim, portanto, também se fosse na parte final, claro, do campeonato.
O ponto ainda não é fundamental. O fundamental se calhar era criar na equipa algum espírito para, como disse o Luís, que se possa usar.
Não é? É isso, como quando falei do Gil, perdeu, mas ganhou coisas para o jogo seguinte.
Exato, isso era importante. Mas há uma frase interessante do Carvalhal na semana passada, que foi mudança de ciclo, né? E é verdade. É. Acho que é muito estas saídas. São duas saídas muito, muito, muito traumáticas do Gaio e do francês.
São uns 5 anos tal que o Braga faz ali com eles.
São duas saídas potencialmente muito traumáticas e estou curioso para ver como é que vai resolver. Quem é que vai assumir? Quem é que vai dar um passo em frente e assumir a equipa e dar. Porque neste momento não estou a ver a Horta sempre, como já havia antes, mas as outras segundas figuras deste Braga ainda não são muito evidentes, pelo menos para mim.
E o Portimonense, o que é que vos pareceu?
Portimonense é o tal tipo de equipa que eu acho que joga melhor fora do que em casa. Quando vejo o Portimonense em casa, vejo uma equipa muito adormecida. Fora, vejo uma equipa concentradíssima. E o Paulo Sérgio ontem faz um sistema. Ele, depois no fim, disse que o William jogou a 6, mas eu acho que ele jogou como um terceiro central na maior parte do tempo. Num sistema 3 centrais, até mesmo que o William quisesse jogar a 6, ele vai sempre recuar para a central. E acho que a equipa esteve muito consistente a defender, com o Lucas Fernandes a pegar no jogo a meio campo e o Carlinhos mais adiantado. E gostei da equipa. Defendeu bem. Chega bem à vantagem e depois consegue, num penalti e num livre, fazer mais dois golos.
E mais um gol do Beto também?
Sim, um bom gol à meia volta.
E vamos a ver se não perdem o Beto.
Mas lá está, mais outra questão, não é? Falamos do Cassiaga, no Carlos Júnior, agora será o Beto.
Eu apostaria que...
Para onde irá o Beto?
Que acontecerá qualquer coisa aí nos próximos dias, sim.
Mas para onde? Para o Porto?
Acredito que seja o candidato mais sério, mas o Porto neste momento tem ali umas limitações financeiras ainda muito... muito complicadas.
Se pudesse meter o Evanilson outra vez no Fluminense?
Se pudesse, porquê?
Não, porque eu acho que nesta altura... Não, imaginar aquilo que o Porto tem de despesas, não é? Para ter agora o Beto, teria que ser um avançado. E acho que o Evanilson crescer mais um ano no futebol brasileiro, fazia-lhe bem.
No futebol brasileiro? Não no futebol português?
Ah, mas repara, vais emprestar o Evanilson aqui, ao Marítimo, ao Gil Vicente, ao Arouca... É possível, não sei se o jogador teria disponível para isso.
Olha, a Vitória de Guimarães, por exemplo, precisa.
Podia ser uma solução, podia, está bem. Sim, digo futebol brasileiro, porque teria mais dinheiro para pagar, não é? Porque o jogador não deve ter um ordenado alto, não é? E custou dinheiro. Por isso falei mais no futebol brasileiro, ordenados que o Arouca ou o Gil Vicente, ou assim, não podiam pagar.
Mas encaixava bem no Vitória.
Sim, no Vitória, qualquer avançado encaixava bem, já falámos.
É isso mesmo.
Ponta de lança. Mas neste momento, eu acho que para o Porto. Para entrar o Beto, acho que o Evanilson precisa de jogar. E, sim, concordo, mais no futebol português, mas não vejo
alguém que lhe pague o que ele ganha. Convencido que se acontecer que o Evanilson tinha grandes hipóteses de ser emprestado este ano.
Por aí.
Mas tu acreditas que o Beto até dia 31 vai ser jogador do Porto?
Não foi isso que eu disse. Disse que acredito que haja essa possibilidade ponderada, eventualmente. Acho que sim. Por uma questão de precaver algum tipo de situação, e porque o Portimonense também, pelo que percebo, tem alguma necessidade de fazer esses negócios, e é assim que estas coisas costumam acontecer.
Ficaram desiludidos com aquilo que foi o jogo do Tondela frente ao Portimonense agora nesta jornada?
Não, eu já te falei do Tondela, acho que é uma equipa que tem bons jogadores. Agora, de facto, o Portimonense é uma equipa que defendeu bem, tirou os espaços aos jogadores do Tondela e ganhou o jogo. Depois de estar a ganhar, a seguir é um livre, é um penalti e um livre, não é? Porque o jogo estava equilibrado e o Portimonense estava com muitas dificuldades até em segurar os avançados do Tondela. O resultado é muito enganador, pá. Mas fica um Portimonense que eu te repara, eu, quando vejo o Portimonense jogar fora, já em Guimarães foi a mesma coisa, uma equipa consistente a defender, depois perde o jogo em casa a seguir. Mas quando joga e perde em casa com... Ajuda-me, o Portimonense perde em casa com o Gil Vicente, não é?
Sim,
exatamente. É isso, perde com o Gil Vicente em casa 1-0. Lá está. E ganha o jogo... Ganha os jogos fora em Guimarães e em Tondela muito pela forma como defende e aproveita as suas oportunidades na frente.
É uma equipa muito complicada por ser física, por ser muito, muito jogador grande, muito jogador forte. É uma equipa sempre muito...
Um jogo que marcou o regresso de Fado Mufi a Tondela. Fez 3 épocas com a camisola do Tondela e agora regressou com a camisola do...
É o lateral direito.
Lateral direito de Fado Mufi.
Está melhor do que quando chegou. Muito melhor mesmo. Como jogador.
Mas está um bom exemplo de um jogador fisicamente complicado, não é?
Só para recordar que vamos ter então o fecho da jornada hoje, Paços de Ferreira, Estoril e Boa Vista, Santa Clara. Fica por aqui o nosso visão de jogo. Só uma nota final ainda para falar do duelo entre dois treinadores portugueses, o Nuno Espírito Santo do Tottenham e o Bruno Lage do Wolverhampton. Ganhou o Nuno Espírito Santo por 1-0. No regresso do Nuno Espírito Santo à casa do Wolverhampton.
Ganhou uma equipa que é muito superior à outra em termos de jogadores, não é?
Mas o jogo não foi...
Sim, visto o jogo.
Desequilibrado, não foi desequilibrado. Pelo contrário, o Wolverhampton criou e houve muitas situações. Acho que ali, acho que é um jogador que ainda está preso ao trauma que é o Jiménez, que ainda não é aquele nível.
E é bastardo.
Mas foi um jogo bem complexo para o Tottenham, não foi fácil de maneira nenhuma. Sinto que ali aquelas complicações todas neste momento, o Kane, se entra, se não entra, sai, se não sai, percebes perfeitamente que é uma equipa ainda cheia de dúvidas, sem certezas sobre o que vai acontecer.
Noutro jogo, mais um gol de cabeça do Diogo Jota, na vitória do Liverpool sobre o Burnley por 2-0.
Sim, a jogar a ponta de lança, porque ele está a jogar ali no 4-3-3, está a jogar ele, é a ponta de lança, também não quer chamar falso 9.
É um bom gol de cabeça, vocês...
É um bom cruzamento do...
Afinal, ele antecipa-se.
Estava a comentar o jogo, portanto...
É o Jota que não esteve no Europeu.
Segui muito bem o Jota e o jogo, e o Jota em particular, claro. Ele joga ali com o Mané e com o Salah, o Mané está aqui um pouco no flanco, e eles falam muito um com o outro, ali às vezes na entrada no túnel e tudo, o Salah... Perdão, o Mané e o Jota. Na segunda parte já foi o Mané que apareceu mais na posição 9 e fez o golo. E o Jota no apoio, portanto, o Jota conhece o jogo.
E é incrível ver pela mudança que há com um jogador apenas. Que é
o Vinaldo?
Não, o Van Dijk regressa.
Ah, sim.
E é outra equipa completamente não, diferente. Isso.
Deixaste aí cair uma coisa, que foi o Diogo Jota não esteve no Europeu.
Este Diogo Jota não esteve no Europeu.
Mas quem é que esteve no Europeu? O Bruno Fernandes esteve no Europeu. Este também que está agora não esteve.
Também não esteve. Não tem nada a ver com o outro.
Quem é que esteve no Europeu, João?
Fica essa questão para o próximo
mistério.
Visão de jogo que vamos fazer na próxima segunda-feira. Hoje ficamos mesmo por aqui com o João Vieira no Sport Vídeo para o site da TSF e do Jornal O Jogo, Joaquim Pedro Rocha no controle técnico do Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.